Ei, cara. Você está ouvindo o Pompush Podcast. Ele é gravado ao vivo toda segunda no canal Pompush Podcast no YouTube. Ouve a gente por lá também e bom programa. Let's rock.
Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Pompush numa bela noite de domingo para curar toda e qualquer depressão. A gente vai falar sobre jogos que estão depressivamente zoados chegando naquela plataforma que o pessoal usa, insiste em usar para jogar, mas que todo mundo sabe que deveria ser utilizada apenas para fazer a declaração do imposto de renda e o Excel, conhecida como PC. Brincadeira, porque aqui comigo tá ele, que é um grande, exclusivíssimo jogador de PC, DJ Upside Down.
Qual é? Cara, só pra deixar claro, eu sou exclusivo de PC, não porque é minha vontade, porque custo-benefício e tudo mais, tá ligado?
Pode crer.
A única coisa é isso.
E tá aqui comigo também, ele que daí é o meio termo entre nozes, que é o Blader Coyote. O Blader Coyote, ele joga tanto, joga nos dois, joga no console, joga no PC. E aí, Blader, como é que você tá nessa domingueira?
Tá tudo certo comigo, trabalhando demais, jogando muito pouco. Mas eu jogaria mais se eu tivesse um PS5. Eu só tenho PS4 por enquanto. Por isso que eu tô mais pessista ultimamente do que consolista, né?
Somos dois.
É, mas olha, Tugas, eu vou defender o PC aqui, cara.
Olha aí.
Eu também.
Eu vou ser o advogado do diabo. O podcast hoje está diferenciado. Aqui na bancada está apenas eu, o DJ e o Blader, né? Que, querendo ou não, olha, ainda é extremamente qualificado esse cast aqui, tá? Mas nem o Will, nem o Fuji, que o Fuji, ele é a nossa última opção, né? A gente pensa assim, poxa, alguém não vai poder. A gente até considera e chama o Fuji, mas nem ele poderia hoje, né? E daí estamos fazendo nós três, tá? Eu, o Blader e o DJ, pra gente poder fechar a semana sem deixar faltando um episódio do Pompush, né? Que a gente normalmente faz na segunda, então amanhã essa é uma daquelas semanas que amanhã a gente vai ter também o programa. E o que motivou a gente a falar desse assunto, cara, é o Star Wars Jedi Survivor, né? Não é? Eu falo esse Jedi.
Mas esse nome é muito ruim também, cara.
Qualquer coisa, né? Eu falei, logo ele era mais bonitinho. Mas, assim,
era muito maneiro, pô.
É. Ele é o de fato, o jogo que motivou a gente a falar um pouquinho mais disso no podcast, porque é um assunto que tá em alta. Mas, todavia, porém, entretanto, existem vários e vários casos assustadoramente recentes, um do lado do outro, acontecendo. E chega a ser estranho, porque a gente tá no que é o auge da capacidade gráfica. As CPUs e GPUs, as GPUs principalmente, elas são do tamanho de viga de concreto para construir casa. E os jogos não estão conseguindo rodar 60 FPS, mano. E assim, no caso do até para poder situar, que o Jedi Survivor. Nossa, é muito estranho mesmo esse nome. É difícil de decorar.
Eu falei. Fallen Order, um vídeo... você fala com gosto, né? Fallen Order.
Eu vi um vídeo de um cara que ele tava tentando rodar. Ele colocou o jogo em 1024x768 na resolução. Desativou todas as paradas, botou as texturas no mínimo, ativou o FSR2, que é uma tecnologia da AMD que gera frames por inteligência artificial pro jogo ficar mais fluido, e o jogo tava a 40 e poucos, 50 FPS. Tipo, o cara não tava conseguindo de jeito nenhum num PC top de linha fazer o jogo ficar em 60, tá ligado? E... enfim, eu só tô assustado. O PC tem um histórico, né, de alguns jogos acontecer isso, mas parece que isso virou comum recentemente, e não deveria ser, porque, poxa, cada vez mais pessoas estão indo pro PC jogar. Por que será que as empresas veem o PC assim? Será que eles pensam, é o aceitável? Acontece? Uma hora a gente ajeita? O que vocês acham, cara? E vocês também, como sendo mais PCistas, de que maneira vocês veem essa parada toda?
Então, antes eu vou contar a historinha que aconteceu comigo, né, do Jedi, alguma coisa.
Ninguém tá com ele, né? Só pra confirmar. Você não tá, né? Nem você, nem o Blader, né? Esse específico.
O quê?
O Jedi Survivor. Ninguém aqui viu no PC, não. Né? Não.
Não. Não abri. Eu tô com ele baixado.
Uhum.
Mas eu tô esperando ter atualização. Toda hora eu entro ali, tá ligado? Eu dou aquela clicadinha, falo assim...
O retorno do seguro que você fez o seguro pro PC, assim, pra abrir,
então,
pra
exatamente.
Jogar.
Eu falei assim, eu acho melhor não digitar os números da ativação da bomba, né? Porque eu não quero que nada exploda. Então é melhor a gente evitar essa parte. Mas o que deixou meio, tipo assim... Né, todo mundo tá falando no Twitter. Eu vi até você colocou lá no Twitter mesmo, esse cara que ele tava tentando rodar com tudo no mínimo. Eu falei, pô, cara, mas todo jogo é essa mesma parada, tá ligado? Pô, não... Pô, eu acho que eu vou tentar. Aí eu vi o meu amigo da Steam jogando, falei, pô, era tipo, sei lá, 1 hora da tarde, 1:30. Falei pra ele sexta-feira. Falei, e aí, como é que tá o jogo? Tá rodando bem? Coloquei até no meu Twitter lá, eu coloquei até um print dessa conversa.
Uhum.
Aí ele falou, pô, tá pra mim tá tranquilo até agora. tá rodando de boa, tá ligado? Tá tudo ótimo, blá, blá, blá. Aí eu fui 6 horas pra faculdade, 5 e pouco. Voltei, era 8 e pouco. E ele tinha me mandado uma mensagem lá pra 7 horas, falando assim, correção. O mapa 2 tá impossível, tô jogando a 20 FPS, tô meu com... Deus. Eu tenho uma 3070 e tá rodando 20 FPS com tudo no mínimo. Aí ele mandou uma carinha chorando, assim, eu olhei, puta que pariu, irmão.
Nossa senhora.
Aí eu me deu aquela... Ah, não vou jogar, tá ligado? Porque, pô, se for pra jogar assim, pra sofrer desse jeito, cara, eu prefiro nem... É uma parada que... Uma coisa que eu também vi no Twitter, que foi alguém meio que defendendo o ponto de dar review. Não colocar em pauta a performance do jogo. No PC, etc e tal.
Eu vi também. É interessante.
Só que aí...
É interessante
isso. É interessante, mas tem um ponto que é tipo... uma analogia que eu consigo imaginar é que, tipo assim, as pessoas que usam isso, dificilmente elas vão... Vai demorar, tipo, vai ter que ser uma coisa da indústria mesmo de review, de fazer uma separação entre o que o jogo artisticamente é. E, tipo assim, uma nota artística, uma nota pra performance, tá ligado? Uhum. O certo seria separar. Mas...
Nesse jogo específico aí, até pra poder... Disso aí que você tá falando, as notas dele estão muito boas. Tipo, no ele é um jogo muito bom. Todo mundo diz que tá bom pra caralho, assim. Ele é o,
mas
o
aí
segundo
que tá,
jogo single player que a EA lança esse ano, que tem nota 80... Ah, o Dead Space foi 89, ele eu acho que tá 83, uma
88.
Coisa assim. 88. 88, então...
Acho que foi isso.
Eu não me lembro, mas enfim, ele é um jogo que... ele apesar desses problemas, ele é um bom jogo, só que tá com esses problemas, pelo menos no
mas
PC,
mas aí,
né?
Que tá, outro. A questão é que, assim, é a mesma coisa que você for comprar um carro, o cara fala, olha, meu porta-malas aqui, ó, gigante, irmão, cabe a porra toda. Aí ele chega e fala assim, olha só, multimídia, toma esse tabletão aqui, ó, no meio do carro. Ah, ó, ar-condicionado, absurdo, blá, 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 blá. Só tem um problema no motor, mas relaxa. Daqui 2 meses você volta na concessionária, a gente consegue consertar ele. Ele de vez em quando vai falhar, assim, ali no meio da... Você pode estar andando e ele falhar o motor, mas daqui 2 meses você vem aqui e a gente conserta. Cara, você tira basicamente o propósito dele. É você, tipo assim, o jogo pode estar bom, mas eu não consigo jogar. Então, tipo, foda-se. Tipo, então não adianta nada.
Até onde eu sei, isso se reflete no user score, né? Porque, tipo, a galera normalmente vai lá e, ó, avalia na Steam, tudo tem. O pessoal fala que a nota do user score, tipo, tu consegue ter uma noção disso. Foda que uma então, galera tem que tomar no cu pagando, né? E pra descobrir que tá uma merda pra outros poderem se salvar, né?
Isso lá, exatamente. É as pessoas vão lá e dão uma olhada, tipo, olha, tá 86 a nota. 87, 80 e foda-se. Aí ele vai e compra o jogo, gasta não sei quanto que tá, 250, de 250 a 350, com certeza. E aí ele simplesmente não consegue jogar o jogo, pô. E aí ele tem um dinheiro preso dentro da Steam, que ele poderia gastar com outra coisa pra ele, tá ligado? Sendo que ele só queria jogar o jogo. E o jogo tinha que ser jogável, pelo menos.
Pois
e
é.
Aí eu acho que isso aí tudo é pressa, cara, porque é impossível. Tanta gente tá dando merda com tanta gente, E, sei lá, os caras testaram só numa... Porra, numa...
É um absurdo, e... é um absurdo acreditar, né? Que o jogo foi lançado assim, ele como tantos outros. Até pra poder incluir o Blader no papo, eu ia perguntar, assim, de cabeça, os jogos que vocês lembram que aconteceram isso no PC. E daí, tipo, me vem o The Last of Us, o port do The Last of Us PC que foi bem zoado. Esse tá me dando a impressão de que tá me dando mais bafafá do que o The Last of Us, porque o desempenho tá pior do que o The Last of Us, mas eu lembro...
Mas o The Last of Us você não acha que é porque... assim, eu não sei quem fez o port pro PC. Mas eu acho que eu consigo passar um paninho por ser... por exemplo, o primeiro port deles. Eu não tenho certeza...
A Naughty Dog não tinha portado Uncharted?
Tinha portado Uncharted, mas só que... Eu não sei se é a mesma parada, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, esse jogo... O The Last of Us com um remake é tipo, quase um jogo... Tecnicamente, que eles dizem, né? Que é um jogo novo, refeito, etc e tal. Então tem muito mais chance de dar... Porque foi muito perto do lançamento dele pro PlayStation também. Se eles portassem o original, eu tenho quase certeza que não daria nada disso, tá ligado? Que eu acho que eles têm mais...
Inclusive, o lançamento do Uncharted pra PC teve bem mais tempo considerado ao lançamento dessa coletânea pro PS5. A coletânea pro PS5 saiu, eu acho que no começo de 2022, ou no final de 2021, não lembro. Mas aí passou uns bons meses até sair pra PC. Mas assim, é engraçado que... Bom, tem um contexto muito amplo aí. O The Last of Us e o Jedi Survivor, eu ia falar Fallen
Order. tá vendo? Só Fallen é muito automático.
É o Fallen Order 2. Vamos falar Fallen Order 2, que daí a gente não se fala dele.
O The Last of Us, ele saiu... Ele era pra ter saído no dia 2 de março, se não me engano. Só que ele foi adiado, né? Ele foi adiado pro dia 25, eu acho, um dia depois do Resident Evil 4, loucura. Só que o ponto é que a série tava acabando nesse mês. Ela acabou no dia 12 de março, né? Então, eles estavam lançando já com o intuito de pegar o embalo da série pro PC. Só que acabaram adiando, obviamente, eu nem sei em que estado iria sair, se tivesse saído no dia 2. E ainda assim eles pegaram o embalo da série. Saiu todo cagado, mas pegou o embalo da série.
Pô, pegou bem menor, né? Bem menor.
Bem menor, claro, né? Mas o Jedi Fallen Order era a mesma coisa. Survivor.
A gente já aceitou, a gente já aceitou. Eles pegaram também algum hype de alguma série de Star Wars rolando?
Também.
Pode crer. Porra.
Que ela terminou faz umas duas semanas, eu acho. E ele ia sair, ele foi adiado também, mesma coisa que o The Last of Us, ele ia sair, acho que ia sair em março também, ia sair junto com o começo da série, inclusive, só que aí adiaram um mês, e aí agora eu acho que nem teria como adiar mais, porque tem o Zelda também, e depois
ele
em junho...
Foi... Não foi uma desculpa, mas o pessoal falou no Twitter que esse jogo em particular, o Jedi Survivor, ele foi atrasado um mês só pra polimento. Ele foi... O foco era justamente os caras conseguiram adiar pra dar uma garibada nele pra ficar melhor no PC. Imagina como é que tava, imagina como é que tava antes. E daí, assim, os jogos que eu me lembro recentes, que eu falei de exemplo, é o The Last of Us... Chegou bem, bem bizarro, daí tem o Jedi Survivor, tem o Callisto Protocol, que é um jogo novo, que ele saiu extremamente zoado, Forspoken. O Callisto Protocol, eu sei que eu e o Blader tentamos jogar ele no... Eu não sei, você foi só no PC até o fim, Blader? Ou você depois...
Sim, eu terei no PC, foi...
Você zerou? Nossa senhora.
Tem uma parte lá no final que aparece um boss repetido, que... O jogo, assim, tá 60, o boss, ele chega, ele entra numa sala específica, cai pra 20, fica engasgando.
É horrível, é um dos piores que eu já joguei. É horrível, e eu ia jogar no PC porque eu queria jogar o Callisto Protocol, e eu acho que um dia, antes de eu aceitar a derrota, eu recebi aqui, daí pro Play 4 dele, pra poder jogar no Play 4, e daí... eu mudei e cara, assim, ele não é tão bonito.
Ter jogado, né?
Ele não, assim, ele é muito mais bonito no PC em comparação à versão dele de geração passada. Só que, cara, é injogável. Assim, tipo, chegava...
Mas sabe o que eu sempre faço?
Umas partes, assim, bizarra, velho. Bizarra.
Hoje em dia, eu consigo jogar o Red Dead Redemption 2 com tudo no Ultra, sem DLSS, numa parte pesada, a 60 FPS.
E eu logo de quem é esse jogo, TI. Né? E logo de quem que é esse jogo?
É...
De uma empresa que não tem histórico de fazer bons ports.
Cara, tudo eu vejo. Eu vejo, tipo assim, pô, eu vejo qualquer jogo, foda-se. Tá bom que faz mó tempão que lançou o Red Dead Redemption, até hoje ele recebe atualizações pra melhorar o desempenho. Mas, tudo que eu vejo eu falo, cara, isso não tá... não tá mais bonito do que o Red Dead Redemption 2 pra tá tão ruim assim a performance, tá ligado?
É que assim, DJ, esse parâmetro é muito complicado, porque o Red Dead é um ponto muito fora da curva. Tanto em investimento, otimização, acho que não dá pra comparar assim, porque foi outro nível, sabe?
Mas, o Blader, eu acho que tem que comparar sim, pô. Tem que fazer as empresas melhorarem, pô.
Eu tô pagando
o máximo do preço que eles que pedem na indústria. Eu quero o máximo de qualidade que tem que ter na indústria.
Red Dead, ele é uma exceção da regra. A exceção confirma a regra muito foda, porque até se já for, a gente for dar uma arranhada, quando nessa semana quem sugeriu esse tema foi o DJ, ele que falou, o que vocês acham de a gente falar disso? Eu falei, bora. Até porque faz pouco tempo que eu fiz um vídeo falando sobre a má otimização dos jogos de PC, em que eu dei exemplos históricos e até procurei alguns motivos. Então tem algumas coisas que eu posso falar, mas algo que tá muito recente. É algo que tá muito recente. E nessa pesquisa que eu fiz, a Rockstar, ela tem a fama de não fazer bons ports, e até hoje o que para muitos é um dos piores jogos já colocados no PC é o GTA 4, que até hoje ele é ruim. Ele só
ela caga, né, pro PC, na
total,
real. Ela caga pra gente.
Pois é,
ela
daí caga no Red Dead é o contrário, entendeu? E o GTA 4, ele é bom hoje por causa de fãs que arrumaram a parada, que fizeram mods e otimização e tal, mas, tipo, depender dela, o jogo é, cara, uma bosta.
Isso que é a coisa mais louca, cara. Os caras têm milhões e aí lançam o jogo todo fodido. Dá um mês, fã faz mod, conserta metade do... Por 80% dos PCs. Né,
aí tem um contexto muito complexo em cima disso, que eu vou tentar explicar um pouquinho. Que é até uma coisa que eu vou pontuar bastante num vídeo que sai daqui. Talvez uma semana ou duas.
Tava pronto, Blair. O cara fala que falta só a intro, e aí ele fala daqui duas semanas.
Não, mas imagina. Assim, primeiro de tudo, hoje em dia as empresas se dão um luxo pra lançar os jogos quebrados, assim, disponíveis pra serem melhorados, porque justamente se criou essa tendência de atualização, mídia digital, e não se tem mais a dependência de jogo físico, né? Antes as empresas eram forçadas a lançar o arquivo perfeito ali do CD e pronto, já era. Se tivesse problema, ia ficar pra sempre. Tipo, aqueles bugs lá do Resident Evil 4 de pular o mapa inteiro. Aquilo lá tem no original, de GameCube. Só que agora, no remake, a Capcom tirou um que dava pra fazer isso. E outros também. Mas, bom, isso daí é uma questão histórica, ok. Isso aí era previsível que iria acontecer. Mas por que as empresas hoje em dia estão se dando o luxo de fazer isso? Porque, tanto porque a recepção que os jogadores têm hoje em dia, por exemplo, na Steam, assim, eles botam as reviews negativas, ela não é duradoura o suficiente para fazer o jogo ficar marcado para sempre, porque quando o jogo for melhorado, aquelas reviews vão progressivamente sendo transformadas em positivas, e esse histórico se apaga, tipo do Cyberpunk. No Cyberpunk, se a pessoa vai lá na Steam, tá ok, não tem problema nenhum. O lançamento dele não vai importar, Mas é, aí justamente nesse sentido as empresas elas cagam, né, nesse sentido que no futuro vai estar melhor. Então por que que a gente tem que deixar de ganhar dinheiro numa determinada época? Mas também tem outro motivo que contribui para alimentar esse comportamento das empresas, que é investidores. Porque EA, principalmente, é uma das empresas que é mais alvo de investidores, de empresas, de investidores no geral, no mercado de ações e tal. É justamente porque ela é uma das empresas que mais faz dinheiro, especialmente com microtransação e tal, mas quando tem um lançamento single player, as ações sempre tendem a subir, né? Ou multiplayer também, mas um lançamento de qualidade. Especialmente Star Wars, que é uma marca muito forte, tem essa tendência de crescimento no valor das ações. Então, eles não se dão o luxo de, o luxo entre aspas, a obrigação com o consumidor de atrasar o produto para ele ficar perfeito, porque se eles começam a adiar, acontece a mesma situação do Cyberpunk, que quando teve o terceiro adiamento, as ações começaram a cair sem parar, e aí quando lançou, foi aquela situação, mas pelo menos lançou, sabe? Para atender esse desejo dos investidores. Aí é uma saia justa, assim, porque sempre vai ter um impacto negativo no final, mas se for nesse caso, tipo do Fallen Order, do Survivor, que o jogo não tá horrível, tipo Cyberpunk, de bug, mas tá com a performance quebrada...
Não a ponto de virar um meme, né?
Eles podem fazer isso, porque as ações vão continuar de boa, vão continuar com a tendência de crescimento, e eles podem arrumar depois. É esse que é o problema.
Fazer só duas observações. Primeiro que eu quero agradecer ao VTTU, que ele mandou 10 continhos, a gente não falou sobre o Superchat, e também mandar aqui ao vivo que o Rodrigo Santos... Primeiro o VTT mandou 10 pilinhas, né? Brigadão. E o Rodrigo Santos pediu pra gente mandar um abraço pros filhos dele, o Bernardo e a Lívia. Um abraço, Bernardo e Lívia. Obrigado pelos 11 pilinhas. E demais superchats, pra gente não quebrar o flow dos assuntos, a gente vai ler de todo mundo aí no final pra quem quiser, se quiser mandar. Beleza? E tô lendo agora porque a gente acabou esquecendo, né? Entramos no assunto aqui. Brigadão aí, gente, pelo superchat. Uma observação, Blader, sobre isso aí que você falou, que o Cyberpunk, ele é um dos pequenos casos que foi tanta coisa aconteceu. Foi tão bizarro, tão quebrado, tão estranho, tão... Que ele também não estava numa boa condição no PC. Porém, no PC, ele era alguns degraus, né, mais jogável do que no console. Que no console era... Era injogável, era assim, beirava o ridículo. E como no PC ficou com essa vibe de ser um pouco melhor, não tá tão escroto, de dar pra jogar, aí o pessoal falou, não, tem que jogar no PC, mas não tava bom. Eu sou um crítico, vou ser um crítico eterno do Cyberpunk, porque eu acho muito foda como que a galera esqueceu rápido de tudo que foi a promessa desse jogo. Muita gente chega pra mim e fala, a história principal é isso, mas já tá bem melhor. Cara, eu ainda fico muito puto.
Não é,
eu sei,
não
eu é sei. O que, Blader?
A história é muito boa.
Sim, eu entendo tudo, só que eu não tenho memória de peixe pra esquecer o que me foi prometido e não foi entregue. Tem muita gente que eu vejo que assistiu um anime na Netflix e depois que assistiu esse anime foi jogar o jogo, que legal! Sabe, porque tipo, depois saiu o anime lá, eu não lembro como é que é o nome, Endrunners, não é? O anime Endrunners. Cara, o jogo explodiu em vendas. E eu tô desde 2003 esperando essa parada. Eu não esqueci de porra nenhuma que me foi prometido, tá ligado? E eu não consigo passar pano, mesmo sabendo que hoje já tá um pouco sorte mais arrumado.
Você comprou,
tá ligado?
No lançamento? Você comprou?
Eu comprei no lançamento.
Aí, tá vendo? É por isso. Você foi otário.
Cyberpunk eu já como direito. Cyberpunk, nossa.
Não, eu tava tipo assim, eu tava sem o PC de. O PC que eu tenho hoje, né? Eu tava montando. E eu nunca vou esquecer de estar eu, o Léo e o Fuji no Discord. E aí, tipo assim, momento de lançamento, tá ligado? E aí, tava geral desesperado. Ele, meu irmão, meu cartão não tá passando. Caralho. Aí ele, caiu a Steam. Aí o outro, pô, meu cartão não tá passando. Léo, pelo amor de Deus. eu te dou nossa, dinheiro, mano. Me paga, paga, paga pra mim aqui, paga pra mim. Que tristeza. Aí os dois compraram e eu só ouvindo, só tipo assim, pô, qual foi, cara? Eu não vou poder jogar, tá ligado? Aí, isso quando eu vi que foi...
Aqui, DJ. Tudo
Cyberpunk. Cyberpunk. É. Aí eu pensei, aí, porque eu tava, não tinha console, nem meu PC, porra, obviamente não ia rodar. Eu tava com notebook. E eu nunca esqueço que, até que ser ruim Cyberpunk me deixou um pouquinho mais tranquilão, porque eles ficaram me zoando tanto, que depois de uma semana, eles chegaram, tipo, meio cabisbaixo, assim, não, pô, legal o jogo,
cara,
pô,
eu
legal.
Sabia de tudo, eu tava vendo todos os boatos, eu tava vendo, e eu falei assim, ah, fizeram até figurinha com isso num grupo que eu participo, que eu falei assim, não, mano, pode me cobrar, porque eu vou gostar desse jogo, eu vou escolher gostar desse jogo. Eu fui lá e comprei, eu tinha comprado físico, porque eu queria o jogo físico, fiquei sabendo dos boatos, não me entregaram no dia, eu cancelei a compra do físico e comprei o digital pra eu já ter na hora de lançamento, e foi a maior decepção que eu já tive na vida adulta com jogos, assim, de longe. Acho difícil algo superar, e por questão de otimização também, sabe? Essas paradas que a gente tá falando do PC e as empresas que tem histórico. No vídeo que eu fiz falando sobre isso, o mais óbvio, e aqui eu vou até daqui um pouco, pra não falar bobagem, eu até acabo transcrevendo pra quem tá acompanhando o podcast algumas coisas que eu falei nesse vídeo. O mais óbvio que acontece na comparação direta da produção dos jogos e da otimização deles em hardwares diferentes, né? Sempre vai ser mais fácil pro desenvolvedor poder deixar o jogo funcionando como ele deve num hardware que ele é exatamente igual, produzido em larga escala e que ele sabe exatamente quais são as configurações daquele hardware, que é o caso do console. Console, né, a gente tem três modelos principais hoje da nova geração, o Series S, o X, né, eles têm uma diferença de desempenho, inclusive de memória RAM, e o PlayStation 5. E o pessoal, quando vai fazer jogos para essas plataformas, ele sabe exatamente as peças, sabe exatamente qual é o tipo de cache que tem para poder trabalhar, um monte de coisa.
Essa peça que você tava procurando?
É, essa peça mesmo. E, cara, no PC, o PC, na comparação direta, ele é quase como se fosse um Frankenstein. Existem milhões de arquiteturas, milhões de peças, milhões de configurações, o pessoal fazendo, tipo, de tudo pra parada rodar, e fica mais difícil de ter uma otimização. Não significa que é impossível, porque se, né, tem muitos jogos que chegam otimizados no PC, mas acaba sendo mais fácil da parada ficar estável, falando em questão de lançamento, no console. Uma outra coisa também que é importante falar, que o jeito que a memória de vídeo e a memória de processamento funcionam no console é diferente de como que ela funciona no PC. Uhum. Tem uma coisa chamada... eu não sou... Não, foi o que eu pesquisei. Eu não entendo muito dessa parada assim, de arquitetura e engenharia de software, tá? Mas tem um lance chamado que é pool memory, que é onde ficam armazenados os dados gráficos dos jogos, e eles precisam ser descompactados para ser exibidos. E no console, a memória RAM e a GPU, elas são quase como se fossem a mesma coisa. E eles têm... a VRAM. E eles têm um chip, o console, a maioria dos consoles modernos tem um chip que trabalha só para isso. No PC, quem tem que fazer isso é a sua memória RAM e a sua GPU. E quem faz a comunicação entre a sua memória RAM e a sua placa de vídeo é o seu processador. Então, tipo, o seu processador tem que pegar uma informação, mandar pra RAM, da RAM manda pro processador, o processador manda pra GPU. No console, isso é feito numa vez, sabe? Então, só pra vocês conseguirem ter uma noção de por que acaba sendo mais fácil e tem menos desses casos no console, tá?
Não, o Blade tem até uma coisa pra falar do... Pô, ia falar Fallen Order de novo. Do 2 aí, do...
Do Survivor.
É, do Survivor. Ele tinha falado uma parada pra mim, que ele falou assim, ó, não, esquece de falar pra eu falar.
O quê?
Tô lembrando agora.
Aí a gente já entra num outro assunto também, que o próprio Jedi Survivor, ele não tá problemático só no PC, como muita gente acha que tá só no PC. Ele tá no PS5 também. No Series X também, mas a Digital Foundry, ela testou principalmente no PS5, porque eles não tiveram tempo de testar os outros, porque eles não receberam código, pelo que eles falaram. Conveniente, né? Eles não receberam código. O PS5, no modo performance, ele chega a cair para 864 pixels.
Caramba! Meu Deus.
Isso é absurdo. Pra quem não sabe, isso é praticamente o HD. Ele chega perto do HD. Não é Full HD. Ele chega perto do HD. Tá ligado? Você coloca esse vídeo aqui que você estiver assistindo aí. Coloca no HD pra você ver a diferença da parada.
Abaixo de 900p, né? Porque tem alguns consoles que fazem 900p, isso é menos que 900p. O Xbox One Fat bota alguns jogos em 900p, o PlayStation 4 também pra conseguir aguentar. E isso num console de nova geração é um absurdo, né? Com aquela... eles chamam de resolução dinâmica, né? Que é quando o jogo reduz a resolução pra conseguir aguentar maior quantidade de processamento.
E pelo que eles disseram, o PS5 e eu acho que o Series X também estão usando o FSR2. Uhum. Então não está em resolução nativa. E isso dá uma espécie de ghosting às vezes. Sabe quando o movimento assim dá aqueles artefatozinhos quando o personagem faz um movimento muito rápido?
É importante foi explicar até para isso aí que você falou, Bedro, para a galera, porque uma tecnologia muito nova agora, depois que inteligência artificial e inteligência artificial comprar processamento gráfico é uma coisa que é real, a grande maioria dos consoles que tem hardwares comprados de 2019 para frente, 2020 com certeza, tem uma tecnologia, tanto da NVIDIA, eu não sei o nome da NVIDIA, a da AMD. Oi?
DLSS, não é?
DLSS e na AMD é FSR, né?
Isso.
Elas são a mesma coisa. O que que é isso? Essa tecnologia, ela foi criada com o intuito de fazer hardwares que não são tão potentes conseguirem ter uma vida longa maior, né? Usando inteligência artificial para processar os gráficos que estão sendo exibidos para o jogador e deixar eles mais fluidos. Na teoria, é isso que o DLSS e o FSR2 deveriam fazer. Na prática, o que que tá acontecendo? O pessoal tá vendo que o jogo tá cagado, não estão conseguindo otimizar, e estão usando DLSS e FSR2 para fazer o jogo chegar na casa dos 60, pra salvar, como se fosse a salvação. E daí uma parada que deveria existir pra ajudar, o pessoal tá usando como bengala pra fazer um mínimo. E isso eu acho uma parada mais absurda de toda essa história,
tá ligado? Tem o DLSS3 que tá vindo aí, que ele tá vindo, né? Que existe aí já, né? Que ele cria frames, né? Ele cria... Uhum.
É, basicamente isso. Ele cria entre frames, ele bota uma parada pra
criar mais frame. Então, exatamente. E é uma coisa que a gente vai ver, que a gente pensa assim, porra, então daqui a pouco eu vou estar jogando a 200 FPS. Não, você vai estar jogando a 60, porque os caras vão estar fazendo a 30 pensando nisso já pra dobrar sim, pra 60. Cara.
Sim, tá ligado?
É uma parada muito
Eu
louca,
falei isso no cara, meu vídeo, a sensação é que os caras parecem assim, gente, tá encostando em 45? Tá bom, lança assim que vai dar certo, sabe? Por causa quando liga essa porra aí. E é ridículo. E por isso que, num primeiro momento, eu até cheguei a falar que eu achava que essa parada, do jeito que tá hoje, eu creio que não existisse, entendeu? Porque quando não existia isso, pelo menos os caras se obrigavam a fazer a parada. E essa tecnologia é ótima. É muito bom você poder ligar uma parada que deixa o seu jogo mais fluido e você faz o seu hardware durar mais tempo. Só que hoje, como ela tá sendo tratada, é ridículo. É quase um tapa na cara do consumidor. Eu preferia que não usasse, entendeu? Do jeito que tá hoje. Tá ridículo mesmo essa parada aí.
Sim, eu já quero entrar nesse assunto em relação às engines também, os motores. Mas eu só acho, cara, que esse tipo de coisa vai mudar quando eles realmente forem muito rigorosos nas críticas, tirando bastante ponto, assim, quando acontecer isso. Porque, tipo Cyberpunk, assim, teve lá as reviews e o jogo chegou a ficar com 90 de média, sabe? Depois foi caindo pra 85 e tal. Mas, nossa, cara, que absurdo. E... porque, assim, é o que eu falei. Da Steam ali, com o tempo vai mudar. Consumidor reclamando. Às vezes dá resultado quando é muito forte a reclamação, tipo Cyberpunk. Mas no Jedi Survivor, eles lançam a notinha assim. Oh, pessoal, estamos arrumando. Sabemos que vocês estão tristes, mas estamos fazendo o nosso melhor.
É sempre isso,
a nota
cara,
já tá
aí,
pronta, né? A nota já tá pronta. Antes de lançar o jogo, a nota já tá pronta.
É um template, pô. O template.
Quando a gente fala quando a gente fala do
Eles têm um pra cada jogo, tá ligado? Eles só mudam lá, mudam o fundo.
O símbolo, né? O logo do jogo.
O símbolo, o logo do jogo e coloca outro nome ali.
Cara, assim, uma coisa pra mim, assim, e pra quem tá assistindo aqui e tal, uma coisa que vocês podem ter a plena certeza, tá? Não existe nenhum cenário, nenhuma possibilidade da galera grande que desenvolve não ter a noção de como que o jogo tá. Eles não saber que o exato estado, o backlash, eles sabem. Que nem o Blader falou, eles lançam porque eles precisam fazer grana, eles sabem que vende igual, mas assim...
É, a Disney provavelmente deve ter feito uma pressão absurda.
Eles sempre sabem, velho.
Porque por causa do...
Eles sabem, velho, eles sabem, tá ligado? Isso é certo, entendeu? O problema é que, como não existe uma medida que hoje... É, padrão que o consumidor pode tomar, que nem o Blader falou que na Steam vai mudar. Eu acho que o Metacritic deveria começar assim, ó, se o jogo é injogável no PC, o crítico que tá analisando tem que dar uma nota baixa mesmo pra, pro pessoal se coçar pra resolver. Porque do jeito que é hoje em dia, é muito fácil. Ah,
uma coisa que eu tenho dúvida, os críticos, eles fazem a crítica, eu não sei porque eu não acompanho nada de crítica. É, eles fazem a crítica utilizando um PC... É, dos NASA? Recomendados. Não, porque, pra mim, que eles têm que fazer o seguinte, pra mim, quando vai fazer a crítica. Eles têm que pegar o que o cara recomendou, obviamente, esses canais mais grandes, que eles podem fazer isso. Pegar um PC que a própria desenvolvedora recomendou, a publisher, o recomendado, pra jogar, sei lá, 60 FPS, 1080p. E usar ele, pra fazer a base, tá ligado? Claro que você não vai pegar, vai testar, tipo, ah, não, pra você jogar em 4K e pra você jogar no mínimo. Não, você testa o recomendado, se deu ou não certo, aí sim que eu acho que isso é uma base pra você tirar se vai funcionar ou não. Porque se você ficar pegando sempre a high-end, tipo assim, você vai pegar uma 4090, você vai pegar sempre o negócio pra fazer uma review do jogo, pô, você tá falando de quantos por cento das pessoas que tem um PC?
DJ, tem pouquíssimos portais e até produtores de conteúdo que se dedicam a analisar a parte gráfica do jogo. Por exemplo, os próprios portais da IGN, os grandes, tá? Eles não têm uma parte gráfica, não tem uma parte técnica, na verdade, de desempenho. Os que o pessoal sempre conhece são super populares, porque eles são os poucos, tipo a Digital Foundry. Tem um que eu acompanho sempre, que é o El Analista de Bits, que ele é um cara que ele testa em... É um cara, não sei se ele é latino, espanhol, sei lá. Ele testa em todas as plataformas lado a lado, assim.
Eu também vejo isso aí, é bom pra caramba.
Então, só que eles são poucos, e normalmente esses caras não têm um peso grande pra falar assim, olha, pra influenciar em notas de jogos. Eu acho que deveria, já deveria ter, já que o PC Gaming é uma parada tão grande que tá cada vez mais disseminada, deveria ser começar a levar mais a sério isso. E ter uma parte mais dedicada, que nem vocês estavam falando, sabe? Tipo, ter alguém lá na IGN que tem um PC com os recomendados, um PC foda e tal, e tipo, levar isso em conta, mano, porque senão fica inviável, sabe?
É, o problema é que, assim, em relação a notas no PC, é muito difícil ter esse reconhecimento, assim, se tá cagado ou não tá, porque geralmente a maioria das críticas estão vindo ou do PlayStation 5 ou do Series X, depende, assim, qual jogo que é, sabe? É, geralmente, multiplataforma é mais o PlayStation 5 mesmo, acho que depende mais... como a publisher opta por enviar os códigos, né? Principalmente o Callisto, né? Como foi o caso que ele rodava melhor no PlayStation 5, mandaram mais pro PlayStation 5, né? É. E aí, desse jeito, conseguiram meio que esconder um pouco isso até o jogo sair de fato. Mas, aí a gente entra também na questão das engines, dos motores de jogo. Assim, o Jedi Survivor, ele tem uma coisa em comum com o Callisto Protocol, com o Ghostwire Tokyo, que é outro que tava bem problemático. É ele mesmo? Até saiu no Xbox e ele tá de um jeito não muito satisfatório no Xbox.
No Game Pass?
Sim. E assim, o Tango é um estúdio da Microsoft agora, tinha que estar bem otimizado,
né? Eu não sabia que ele tava ruim. Esse eu não sabia que tava.
É porque foi um relançamento, daí não tem tanta repercussão, né? Daí passou um pouco. Mas aí também tem a questão do Redfall. Vocês viram a polêmica dele?
Ah, sim, cara.
Ele vai no Series X agora, sem modo performance?
Eu vi, ele vai sair, né? 30, 60 FPS vai ser só depois de um tempo que eu vou entregar. Ele vai chegar com 30, o que não me entra na cabeça, tá ligado?
Mas não é melhor eles fazerem isso do que fazerem como o Fallen Order 2 aí? Que quando ele coloca no modo performance pra chegar a 60 FPS, ele fala assim, vai ter modo performance, galera, vai chegar a 60 FPS, mas desce pra
HD. Eu acho melhor eles fazerem o jogo rodar como se estivesse num console de 2020,
não, tá ligado? Adiar é o certo, mas entre você, tipo, fazer uma propaganda mentirosa que o seu jogo vai rodar 60 FPS, que vai rodar 60 FPS, mas vai rodar 60 FPS que nem roda no Switch, no gráfico do Switch, você simplesmente fala, galera, não vai rodar 60 FPS no começo. Eles poderiam colocar também rodando 60 FPS, mas se eles diminuem pra essa resolução, eles conseguem tranquilamente. Só que eu acho assim melhor, mas ainda acho errado, né?
O viável nessa situação é adiar o jogo, né?
Pra
poder entregar o que eles prometeram no marketing, porque os trailers do jogo estão a 60 FPS, mas estão rodando no PC, né? Aí...
Cara, o Xbox tem que acabar, pô.
Tá, mas o que eu tava falando, todos esses jogos que eu mencionei, Jedi Survivor, Ghostwire Tokyo, Callisto Protocol e Redfall, eles são do quê? Da Unreal Engine 4.
Aqui acabou.
Cara, né? A Unreal Engine 4, ela não são só esses jogos. Tem outros que, se a gente pegar do passado, que rodam muito mal no PC, mas no PC especificamente, porque tem toda aquela questão da compilação de shaders que ele faz em tempo real, é tudo uma porcaria.
Eles são os principais, eles são até, isso é daquela parada que eu tô falando lá, daquela coisa que eu falei de comunicação e tal, eles, quando vai pro PC, o shader, ele é a principal treta, a treta padrão, tem várias, mas ele é a treta padrão, porque como no console, aquela coisa que eu disse de que todo hardware é igual, os desenvolvedores sabem exatamente como escrever um shader, tipo, um shader, ele é literalmente um arquivo que tem um código ali dizendo como que a parada gráfica, seja ela qual for, deve ser exibida na tela, tá? Então, no console, como é sempre o mesmo hardware, o pessoal sabe escrever exatamente. No PC, como existe 1 milhão de combinação, toda vez que você abre o jogo, os shaders têm que ser um por um carregado. Então, se você joga no seu PC, de vez em quando vê uma tela de loading escrito carregando shaders, é isso que ele tá fazendo. Ele tá, tipo, entendendo como que a parada deve ser exibida no seu hardware, porque não existe aquela programação específica pra ele.
Tem o próprio COD, o Battle Royale. Pô, eu tentei Warzone. Jogar uma época, Warzone, isso aí. Eu não lembrava o nome. Eu tentei jogar, mas sempre quando eu entrava tinha, porra, compilação de shader. Eu falava, pelo amor de Deus, cara, coisa chata, irmão.
O Callisto Protocol tem, toda vez que eu entrava, o Callisto Protocol, ele é... E daí, até a travada mais clássica de um port mal otimizado no PC é quando, normalmente, com shaders, isso acontece quando o jogo tá todo normal, tá tudo de boa, aí você chega numa área que carrega um modelo novo lá, sei lá, um inimigo que não tinha aparecido no jogo ainda. E daí se aparece aquele inimigo, no momento que aparece aquele inimigo, você vê que cai seu FPS. Por que que caiu? Porque o PC teve que compilar o shader daquele inimigo na hora. No console, como ele sabe, né, mais uma vez explicando, já tá carregado quando chega. E é por isso que acaba levando essa aparente vantagem, entendeu? Nessa parte de programação da parada.
Sim.
Essa questão aí que você tava falando das engine, tem a Unreal, né, que tá cagada, e tem a da Resident Evil, que é a...
É, a RE Engine.
Não tá cagada, né? Porra, isso aí ela é maravilhosa, mano.
Não, é isso, eu tô falando, não, mas eu tô fazendo o oposto, que é aquela que,
sim,
tipo assim...
Sim, sim, sim.
Que é o que parece que lança e lança, sim, bem, pô, lança legal, a demo, sim, tava boa, tudo tem... tava bom.
Aí tem uma questão, a Capcom, não muito tempo atrás, ela anunciou que o PC é hoje em dia
a principal
plataforma dela hoje em dia.
Ela faz o PC e joga pro console depois, né? A Ranging, ela tem duas, eu lembro que eu falei, Tem uma outra também que eu gosto muito, mas a Ranging, ela é assim, questão do que ela faz e do que ela entrega, com o tanto que ela suga, eu acho muito... Ela é, talvez seja top, assim, sabe? Tipo, a Ranging pro PC, assim, é absurdo o tipo de computador que você consegue jogar Resident Evil 2, por exemplo, remake, sabe? Que roda de boa.
Até o 4, porque eu acho que o principal é que a RE Engine, ela consegue separar muito bem as opções que fazem o jogo ser pesado por diferentes motivos, uhum. Não só por VRAM, não só por processamento, sabe? Ela deixa escolher a quantidade de VRAM que tu vai utilizar. Pode usar 0,5 de VRAM. E, sabe, enquanto nos outros jogos, geralmente esse valor é padrão ou tá atrelado com outra configuração que também mexe em outra coisa, sabe? É, por isso que a RE Engine, já acaba contendo esse foco também em agradar a galera do PC. Porque, por exemplo, Monster Hunter Rise, que saiu no PC... Acho que ele chegou a sair no PC antes de sair no PS4, no Xbox One e companhia, porque ele tinha saído no Switch e depois saiu no PC. Vendeu bastante, então eles estão bastante dedicados a arrumar no PC. O problema da Unreal, cara, eu espero que a Unreal Engine 5 ela resolva esses problemas de otimização da 4, porque a Epic, ela tá meio que monopolizando uma parte da indústria com esse motor gráfico sendo utilizado por vários desenvolvedores. Tem desenvolvedores, assim, menores, que, tipo, o pessoal do Sifu, do Stray, tudo usou a Unreal Engine 4.
Até de um jogo novo que eu joguei hoje, Strayed Lights. Fica a dica aí pra quem nunca ouviu falar. Strayed Lights é muito bom jogo, Unreal, e roda bem e é bonito pra caralho.
Justamente esses jogos, assim, que são mais simples, eles conseguem fazer um bom uso da Unreal, porque a Unreal, não usando todas essas capacidades insanas aí que, tipo, o Jedi Survivor, o Callisto Protocol usam, ela consegue ser estável, ela consegue ser muito útil para o pessoal que não tem muito orçamento, que é mais indie, justamente por ser uma engine gratuita também, e é muito incentivada nesse sentido. Mas quando o escopo começa a ficar muito grande, cara, eu só lembro de Gears, o pessoal da Coalition, que sabe utilizar muito bem.
Não, teve o Atomic Heart também, pô. Atomic Heart é
foi
Unreal.
Um dos que a galera elogiou muito, sim. A galera elogiou muito a otimização.
No PC, né? Tipo assim, pra mim rodou bem pra caramba.
E o pessoal falando que, tipo, um estúdio menor e tal, e conseguiu entregar o jogo lisinho, assim. Todo mundo elogiou pra caramba. E é que também uma coisa que a gente tem que mencionar, que tem algumas empresas que elas têm um histórico de tanto bugs quanto... acho que mais em relação a bugs. A gente tá falando de otimização, mas em relação a bugs, a própria CD... ela já tem um histórico, tipo, chega meio zoado e ela dá uma arrumada, porque o pessoal fala muito que no The Witcher, né, The Witcher 3 ele foi assim, e a Bethesda com o Skyrim também no lançamento tinha muito bug, e essas empresas, em relação a bugs, elas têm esse histórico de ir arrumando. Agora, otimização, eu acho estranho ser tão constante e recente hoje, justamente quando a gente avançou mais, a gente avançou em gráfico. A gente avançou em processamento, a gente avançou em tudo, cara. E daí, por que que agora, tão seguido, a galera parece que ligou o foda-se, né? Que nem o Blair tá falando aí do... lança que dá, sabe? E, tipo, não aconteceu isso antes, mano.
Eu não sei nada de desenvolvimento, mas eu vou alfinetar quem é desenvolvedor agora. Vocês estão com preguiça, tá ligado? Estão usando um monte de atalho aí que essas engine cria aí pra vocês. É um monte de, sei lá, o quezinho, Ctrl-C, Ctrl-V. E é isso aí, irmão. Faz tudo na mão. Tem que ser igual antigamente.
Sem
tá
engine, né?
Pixel por pixel.
Cria só engine, tá ligado?
Cria só engine.
A culpa não é dos desenvolvedores. A culpa é das empresas que seguem as rédeas de executivos e investidores.
Mudei. A culpa é da publisher. Publisher, a culpa é sua.
Sim, colocam um prazo surreal, assim, pra conseguirem fazer as coisas, porque jogos estão muito caros, muito demorados de se fazer.
E elas não estão... A otimização é essa ideia, né?
É muito tempo, o mesmo investimento.
A otimização é o ponto...
O Fallen Order 2 falaram que foi em tempo recorde.
Uhum. A produção?
Eu acho que falaram a produção dele.
Ah, tá explicado, se for o caso. Eu terminei esse vídeo que eu falei sobre otimização, eu terminei ele falando que a minha teoria do porquê que isso acontece hoje e porquê que acontece tão constante, tá? É que alguns anos atrás, tá? A gente não tinha essa potência gráfica e nem de processamento, tá? Vamos pegar ali 2010, anos 10, tá? E primeira parte dos anos 2000. Se o jogo não fosse extremamente otimizado pra rodar sem travar num Play 2, num Play 3, num Xbox 360, se ele não fosse, tipo, usando cada milímetro do console, cada parafuso pra fazer a parada rodar, se eles não cuidassem, ficava muito aparente, porque a gente não tinha tanta potência gráfica. E hoje, como a gente tem, tipo, poxa, tem gente que diz que 32GB já é o padrão pra você jogar no PC, os consoles da nova geração todos têm 16GB de RAM, eu não lembro se o Series S tem, acho que o Series S tem um pouquinho menos, mas não importa. Tipo, hoje a gente tá com tanta potência gráfica que parece que os caras falam assim, gente, não precisa, os consoles aguentam, sabe? Não precisa otimizar tanto porque vai rodar, sabe? Essa é a minha teoria, porque não acontecia antes, mano. Pra tá acontecendo tanto seguido agora, eu acho que deve ser por aí, sabe?
Eu achei aqui, pelo que eu tô vendo, né, confirmando, o jogo, ele foi feito em tempo recorde e ele foi feito em 3 anos. Então, é isso, né, cara? É a correria atrás do Mandaloriano aí.
O Renato Cavaleiro disse que o Series S tem 10GB de RAM. É, pois é, então. E mesmo assim, roda ok, né? Tipo, as paradas, mas o lance
é... Vocês não acham também que essa... Antigamente, eu sinto que assim... Eu sinto não. Era assim mesmo. Ou pelo menos se tinha um espaço maior de lançamento. Hoje em dia tem tanta plataforma para se otimizar, tanta variação que agora as empresas elas têm que correr contra o tempo para otimizar os jogos de tantas formas diferentes, porque a gente já viu muito desenvolvedor reclamar do Series S por causa das limitações dele.
Ele mas é uma âncora, né? Da nova geração.
Dizem isso, tá? Dizem que alguns desenvolvedores reclamam, mas, cara, se essa teoria que eu falei é a correta e o pessoal realmente tá cagando pro fato de que todos os consoles são potentes, todo mundo já tá com PC pica, se isso é real e o pessoal caga pra isso, eu tenho que agradecer pelo Series S existir, porque daí pelo menos o Series S o pessoal se liga, poxa, esse aqui se eu não cuidar nessa parada que não vai rodar. Então se o Series S é de fato como o pessoal chama de âncora, eu não concordo com isso, mas se for, pelo menos ele serve pro pessoal cuidar e ter o mínimo de consciência em relação a fazer as paradas rodar. Tanto que o Jedi Fallen Order 2, que eu decidi chamar de Survivor, roda melhor no Series S, tá rodando melhor no Series S do que a grande maioria dos PCs, tá ligado? Então, tipo, eu agradeço o Series S pela otimização que o pessoal tá cuidando. Concordam comigo, concordam comigo.
Eu acho âncora. Eu acho âncora, mas eu ainda
não. Imagina se todo console fosse o Series X e o PlayStation 5, mano. E o pessoal sabe que a parada é mais potente e chega com problema nele. Se não existe o Series X.
Sim, mas se a gente for pensar nisso, era melhor ficar no PS2, tá ligado? Porque.
Caralho.
Não, mas aí porque não tinha internet, a gente sabia que o jogo ia rodar, tá ligado? Pô, os jogos que a gente... Pelo menos eu não lembro de ter problema, assim, de pegar um jogo de PlayStation 2, colocar e falar... Também, eu não sabia que era 60 FPS, eu não sabia que era...
Esse é justamente o ponto que eu tô falando. Se você tem um console... Eu não tô falando que o Series S é, tipo, a solução pra essa parada, mas normalmente quando você tem um hardware... produzido em larga escala, que os desenvolvedores e as publishers, todo mundo sabe que, ok, este item aqui, ele é um pouco mais limitado, e as pessoas têm ele, eu preciso ter o cuidado dele rodar bem, normalmente força, ainda que exista um pouquinho de cuidado em relação à otimização, que talvez se não tivesse ele, não existia, porque o pessoal tá cagando, entendeu?
Esse é o ponto. Tem 880 isso aí, né? Tem hora que tá bom e tem hora que tá horrível. Porque teve jogos lançados no Series S que, pelo amor de Deus, irmão, os caras cagaram e foda-se. Falaram assim, irmão, pega essa textura, faz Zelda-like, sabe? Lava. Deixa, porra, plano, negócio esquisito, coloca umas folhinhas saindo ali a cada 2 metros e é isso. E eu gosto de falar mal do Zelda, é isso.
É. É, o meu ponto é mais na questão de quantidade de plataformas para se otimizar do que o Series S está limitando alguma coisa.
Não,
eu, eu não acho que ele é de todo assim limitador, porque é, justamente ele é a mesma arquitetura do Series X sem ter a potência gráfica, a mesma potência gráfica e um pouco menos de RAM. E, sabe, eu acho que tem um SSD ali, a tecnologia principal, é, não é esse o problema. Então,
mas você acha que eles não desenvolvem já pensando, tipo, o que a gente está desenvolvendo aqui tem que ser de uma forma mais tranquila a gente portar para o Series S? Tipo, eles estão fazendo uma coisa já pensando em portar para o Series S, porque é um port que eles fazem para o Series S. Ou eles fazem para o Series S e porta para o X, tá ligado? É aí que é a questão. Então, eu acho que eles fazem para o X...
Eu entendo o que você tá falando, Jay, mas normalmente por ser uma arquitetura idêntica, é, com alguns recursos a menos, quase sempre vai ser um slider, entendeu? Não, tipo, não normalmente um negócio tipo, nossa, eu vou ter que pensar esse jogo do zero só pra esse... pra esse console. É mais por causa de um slider de baixando pra parada rolar. E por isso que eu não consigo engolir essa galera que fala, tipo, os dev fala, nossa, gente, por causa do Series S, a gente não tá conseguindo. Porra, mano, vocês não estão conseguindo pro X e pro Play 5 também, caralho. O negócio tá... É um bagulho da NASA e vocês não conseguem deixar 60 FPS. 60 FPS, todo mundo dizia que tá escrito na caixa do Play 5, tô olhando aqui, mano. Tá escrito na caixa aqui 60 FPS, daí você vai ver a lista dos jogos que conseguem fazer. Menos da metade do que sai, tá ligado? É bom, foda.
Não que isso signifique muita coisa, porque tá escrito 8K também.
É, tá escrito 8K, mano. Nossa, nossa senhora.
Caralho, velho. Eu acho que, tipo assim, 8K não caiu em desuso, né? Porque, porra, cara, eles falavam de 8K. Hoje em dia, a gente não ouve 8K, não, sobre, mano. 8K.
O PS5 vai ser viável pra filme, assim, daqui no
passado. Muito, bem pra frente, um bom tempo. Porque a maioria dos consumidores agora... pra quem não sabe, os consoles mid-gen que surgiram na geração passada, que é, no caso, é o Scorpio. Eu nunca lembro o nome final do Xbox Scorpio. É One X, né?
One X,
tá. E o PlayStation 4 Pro, eles foram feitos porque perto do período de lançamento deles, as televisões 4K começaram a baratear bastante. E o pessoal queria fazer, a Sony e a Microsoft, né, viu que existia um espaço pra falar de... pra falar não, né? Pra ter um produto que reproduzisse em televisões 4K, porque elas começaram a ficar mais baratas. Daí eles fizeram esses consoles. Hoje em dia, o 8K ainda não existe uma demanda. E nesse...
Não, mas 8K, que demanda... tamanho tem que ser a TV?
Mano, nossa.
Que tamanho tem que ser a TV pra fazer sentido do teu negócio em
8K? Tem umas TV LG que é o valor de uma casa, tá ligado? Assim,
o 8K. É, mas tem que ser o quê? É 150 polegadas, tá ligado? É,
por aí.
Tipo
por aí.
Assim, porra, pelo amor de Deus. Se eu quiser rodar um negócio em 8K, eu vou comprar... Se eu tiver dinheiro pra ter uma TV em 8K, eu não vou comprar um PS5, cara. Eu vou pegar fazer um PC com 3,4090. Com 3,4090, então não vou rodar esse negócio, porque, pelo amor de Deus, cara.
Eu não entendo mesmo por que botaram na caixa, cara, porque parece um... Parece uma atiração. Não, né? É. Com o cara do consumidor, porque o que vai ser em 8K, cara? Que porra,
cara,
que
é 8K? Hoje em dia, as placas de vídeo não estão rodando jogos em 4K,
Não, mano, eu imagino...
60 FPS.
Pra eles poderem botar uma trocar, sei lá, se eles tiverem uma coleção, uma coletânea da Atari, sabe, que lança os jogos de 2600, Atari 2600,
e aí eles usam o DLSS3, lá, o FSR, pra focar mais nisso, tá ligado?
Aí eu acredito.
O único exemplo, assim, que eu já vi próximo disso foi, acho que, se não me engano, o Ori 2, o
Will of the Wisps. Uhum. Sim.
Ele roda 6K no Series X, eu acho.
Pode crer. Mas
caraca!
Mas é um jogo que ele é graficamente mais... Nossa, extremamente bonito esse jogo. O Will, que não tá aqui, inclusive, gosta muito do Ori.
É a direção de arte, né, cara?
É, mas ele é um jogo...
Ele sobressai o gráfico, cara.
Mas ele é um jogo mais simples. Você não... Você, o que impressionaria pra caralho seria, tipo, o Forza Horizon rodando a 6K. E aí, realmente, tá ligado? Aí eu falo, tá ligado? Mas o Ori é mais compreensível, né?
Na resolução, a gente não vai ver. Isso aí vai se limitar pra filme, coisa multimídia, assim, sabe? Não.
YouTube, cara, não. Né?
Eu só queria mesmo que o 4K fosse algo que não fosse mais discussão, sabe? Tipo, os consoles dessa geração, eles chegaram pra... Muita gente acredita que tanto as GPUs quanto os consoles dessa gen chegaram pra fazer do RTX e do 4K e os 60 FPS... uma coisa que existe. Mano, eles não conseguem... Eles chegaram pra... Beleza, a gente consegue, mas escolhe um deles. Você quer 4K? Não dá pra fazer RTX. Você quer 60 FPS? Não dá pra ser 4K. Sabe? E tipo... Porra! Aí a gente ainda tá... A discussão desse podcast, do assunto desse Pompush, é totalmente mais pra trás ainda. Uma coisa mais básica que a gente nem chega a arranhar. O lance de fazer RTX, fazer 4K, fazer 60 FPS. Porque
uma coisa que eu não entendo é ter ido pra 4K, tá ligado? Eu acho que é 1440p, eu acho que é muito... Ele não, que o pessoal não dá um valor que deveria ter, tá ligado?
1080 por 1440? Hã? É, de ter ido do 1080 por 1440? Quer dizer, por que, que o pessoal foi pro 4K?
É 4K de cara. Porque,
é porque tipo, pra assim, você... 4K tá tudo feito... É porque pra você produzir... Eu tinha visto uma vez um vídeo falando exatamente isso. Eu não me lembro exatamente faz muito tempo. Mas é que, tipo, em questão de produção, se você vai produzir uma tela que ela é... uma resolução 1440 é um valor, tipo, muito ridículo pra você já fazer a de custo. Pra você já ir pra resolução de 4K. Daí por isso que não tem, não virou um foco. E também o tanto que dá de diferença, né? Pra quem vê televisão grande, o 4K pro consumidor, não que consome jogos, mas que consome filmes, ele é muito mais atrativo. Daí por isso que eles foram direto pro
4K, até hoje, né? Eu sou pra achar um monitorzinho 1440p, cara. Assim, que seja acessível, porque comprar um 4K, por que que eu vou comprar um 4K se minha placa de vídeo não vai rodar, tá ligado?
Pois é, mano.
Então...
Diga. Eu me odeio por ter entrado no mundo desse, porque eu consigo enxergar a diferença entre 1440p e 4K, sabe? De não muito distante. E me incomoda, esse que é o problema, dependendo da situação.
Cara, 144 Hz para 60 Hz é uma das coisas mais que me incomoda, assim. Tipo assim, eu olho e eu falo, sai, cara, que é isso? O que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tipo assim, a não ser que o jogo seja muito pesado, muito absurdo, tipo, como eu disse, um Red Dead Redemption na vida, eu vejo 60 FPS e ele consegue ser bem fluido mesmo a 60 FPS, porque tem jogos e jogos a 60 FPS, né? Eu não sei como que isso acontece. Tem jogo que é 60 FPS e ele tá fluido e tá gostosinho, e tem jogo que é 60 FPS travado, mas parece que, pô, tá uma batata.
Isso tem a ver com o desenvolvimento do jogo, DJ, porque tem jogos que são desenvolvidos em 30 FPS, por exemplo, assim, um Uncharted 4, que saiu a coletânea no PC e tal. Ele foi desenvolvido a 30 FPS porque era o padrão do PS4 e é meio óbvio, assim, porque é um exclusivo do PS4 e eles desenvolveram pro PS4. Então, quando bota para 60, aí não vai ser aquela responsividade de um jogo realmente feito a 60. Mas, por exemplo, Death Stranding lançou para PS4 a 30, só que o jogo foi desenvolvido a 60. Então, por isso que quando se joga ele no PC ou no PS5, ele tem a responsividade tudo certinha ali, sente o jogo é realmente 60. Mas não são todos jogos que são realmente 60, né? Porque a animação tem que ser construída a 60 ou a 30, sabe? Não é tão simples, né?
Pô, e uma coisa que faz muita diferença, assim, quem já encostou em monitor a 144 Hz... É uma mudança de vida, cara, que é assim, as coisas estão se movendo do jeito que deveriam, sabe?
Eu nunca quero ver como é que é um monitor a 144.
Cara, um FPS a 144 Hz é tipo assim, você fala, meu Deus, eu errei o tiro porque eu sou ruim. Não, porque
quando eu ver, eu não vou voltar atrás, esse que é o problema.
Não vai, você não vai.
Eu comprei uma TV pra jogar com o Play 5 que ela é 120 Hz e já é um bagulho bizarro, assim, tipo, e eu fico lembrando de que nessa geração passada, é assim, que virou popular, tá? Porque no Nintendo 64, se você jogava o Perfect Dark, tinha uma opção no menu que você podia escolher a resolução botar na resolução máxima e ver você perder FPS, ou se você queria, tipo, o jogo mais fluido, ele reduzir a resolução e ficar tudo mais lavado, assim. Então é uma coisa que sempre existiu, mas na geração passada, quando os consoles começaram a ter essas opções de você escolher se você quer performance ou você quer mais resolução, eu falei, não quero, isso não é um PC, eu não quero isso, sai, decide pra mim, eu não quero saber dessas coisas, tá ligado?
Essa é uma parte boa do PC,
porque PC não, não é bom o DJ, eu lembro que quando eu tava jogando no PC, que um período que eu fiquei sem console, eu ficava indo toda vez no menu lá, e eu mexi em cada slider pra ir no máximo pra saber, ok, aqui é nesse slider, essa configuração ela tá no máximo que eu consigo jogar tirando o máximo na minha GPU. Mas aí eu ando um pouquinho, poxa, mas até que tá bom, né? Será que se eu aumentar um pouquinho mais aquela coisa? E eu ficava só assim, mano. Quando eu mudei pro console, isso acabou na minha vida, foi um livramento.
Mas sabe uma coisa que me ajudou bastante? Tá bom que eu tô com um PC Tech forte, então, tipo, eu taco tudo no Ultra e ver se roda. Se não rodar, eu diminuo uma coisinha ali e outra aqui. Mas uma coisa que me liberou disso é que quando eu comprei o PC, irmão, a primeira coisa que eu fiz, todo jogo toma um contador de FPS. Toma contador de FPS, sim, ali em cima. Nossa. E eu, caralho, como assim meu PC está rodando 80 FPS? Que vergonha! Que não dá, como assim? Eu ficando puto pra caralho aí, tipo assim. E aí eu desliguei isso. E depois que eu desliguei, eu falei, cara...
Você se libertou, mano.
Eu me libertei, eu falei, porra, foda-se. Quer saber? Eu não vou ficar olhando. Porque às vezes tem uns drops de FPS que você só se irrita porque você tá vendo a porra do jogo caindo.
Você joga com um olho no jogo e o outro no FPS, daí você fica puto no meio do jogo, você deveria estar se imergindo na parada, você vai lá no menu pra ficar mexendo na configuração. Não, fica 120, cara, que eu já mexi... Tá ligado?
Que eu mexi de configuração no Red Dead Redemption, não tá escrito, irmão.
Por isso que eu gostava, tipo, de quando eu voltei pro... foi, assim, que eu voltei 100% mesmo a tratar como lugar pra jogar console foi, tipo, 2017, assim, que eu, tipo, tinha um PC bom pra edição, mas eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo e eu queria ter lugares separados pra jogar. Daí eu voltei, de fato, pro console. De 2010 até esse ano, cara, eu era esse jogador de console, de PC, que ficava cuidando configuração e coisa e tal, e foi um livramento muito bom voltar pra isso no console, sabe? Tipo, me preocupar com o jogo. É uma coisa que eu gosto bastante, assim, de não ter tanta opção, tanto slider. DJ, opções deixam as pessoas infelizes. Isso é cientificamente, cientificamente comprovado.
E é o ser humano é condenado a ser livre, Jean-Paul Sartre.
Uma coisa que eu sinto saudade do console é exatamente essa, que era tipo assim, eu na época que eu não ligava, tipo, pra mim 30 FPS era padrão, eu só enxergava as coisas a 30 FPS. Então, pra mim era tipo assim, cara, é isso aí, irmão. É o que tem, é isso, tô jogando. Pô, jogo bom, tá ligado? Foda-se o FPS. E como eu tava no mínimo aceitável, né? Porque desses 6 FPS virava filme, eu aceitava, tá ligado? Hoje em dia é uma parada assim, tipo assim, quando você vê a diferença do 60 pro 30, é uma mudança de vida, tá ligado? E eu acho que seria muito mais importante eles tentarem. Aumentar o FPS do jogo pra ficar mais fluido sei lá, em 1080p ou até em, sei lá, 2K, né? Ao invés de ficar pensando em 4 ou 8K, tá ligado? Porra, é que é mais chamativo pro marketing, mas se as pessoas tivessem. É mais chamativo pro marketing porque eu acho que tem um conhecimento mais amplo sobre o que é o 4K, o 8K, e tipo, caralho, resolução, resolução. Mas quando a fluidez, quando você joga no 144 Hz com um FPS alto pra caramba, eu acho que é muito maior do que qualquer resolução, cara. É muito, muito mais importante qualquer resolução.
Conhecimento é uma maldição, tá ligado? Tipo, se a sua realidade é só 30 FPS, você nunca viu, você não sabe o que é 60, ou não sabe quanto é que é o jogo rodando, mas você não vai ser infeliz porque pra você é só aquilo ali, entendeu?
Momento
que você vê... Até por isso que o Blender falou, né? Que ele não quer ver a resolução.
O 144, né? Porque segura, ele segura.
Vai ficar triste, entendeu?
Mas... Sabe, eu fico... Os jogadores de Switch e de Nintendo, eles são felizes, pô. Eu entrego eles. Porque os caras, eles vivem em um mundo de... Porra, eles não vivem só no 30 FPS, eles vivem no 480p. tá ligado? Eles vivem e eles estão felizes. E eu que sou merda aqui, que fico olhando aquilo e fico, ah, olha a resolução. Porra, só seja feliz. O problema é o preço, né? Bom, não, tem que ser, é bando de merda mesmo.
Entendo, ah, cara, merda. Eu concordo, assim, o PlayStation 5, ele tem um modo ali que tu pode dar preferência pra 1440, ele não tinha quando ele chegou, mas a Sony implementou isso, e eu acho que...
isso era uma loucura, né?
Eu concordo que, do ponto de vista da experiência do usuário, me parece mais interessante ser otimizado a fluidez do jogo do que só rushar a resolução, sabe? Tipo, pra mim é meio lógico. Mas pra todo mundo, talvez não seja. Porque assim, ó, como tem muita gente de que já tá acostumado com 30 FPS, que é a resolução bonita. Daí vai lá e bota no modo cinemático.
Que prefere...
Então, entendeu?
Sabe uma pessoa que prefere resolução? Que eu brigo sempre com ele?
Hitler.
O Fuji, pô.
Ah, não, pode crer. É, foi a primeira.
O Fuji. tá ali, né? Uhum. O Fuji, ele é isso, cara. Ele prefere a resolução. Eu fico, cara, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí ele falou, não, eu quero comprar um outro monitor 4K, sei lá o que. Falei, irmão, compra um 144 Hz, cara.
Antes, pô, eu botava... Eu preferia alguns jogos. Antes eu sempre dava preferência pra resolução, porque a minha botava lá na TV o motion, o modo jogos, e que tipo, tem a TV fazendo uma parada que algumas têm, televisões de Samsung eu sei que tem, que é o smooth motion, que ela dá uma recuperada na estabilidade, no movimento de pixels, e pro Play 3, que eu jogava no Play 3, era muito bom isso, porque tipo, bagulho, tem vários jogos do Play 3 que rodam abaixo de 30 e a TV dá uma salvada assim na parada, é bizarro. Mas eu... hoje tô dando preferência pro modo performance, porque, cara, eu não consigo dizer que não tá em 4K paradas. Tá um pouquinho acima de 1080 e tá bonito pra mim, eu jogo tranquilo, entendeu?
Então, eu consigo por causa das resoluções. A resolução dos materiais, dá pra ver que é 4K e não é 4K, tá ligado? A pedra, se você vê uma pedra em 4K e outra em 1080, tu vê a diferença de porosidade, etc e tal. Você consegue prestar atenção nisso aí, Eu acho maravilhoso o jogo em 4K na questão de materiais, né? Do brilho, etc e tal. Você consegue... Cara, você... No 4K, sinceramente, você consegue... Não sei explicar. Você vê tudo do material mesmo. E no 1080, não, sabe? É meio um blurzinho ali e tal, mas... É aquele negócio. Eu prefiro jogar, sei lá, sentir que eu tô sendo responsivo do que a pedra tá bonita, tá ligado?
Sim.
Tá, mas voltando, que a gente tem uma desviada, a gente tá falando de
virtuado,
de resolução, de FPS e tal.
Mas eu ainda acho que tem um pouco a ver, assim. Tem um pouquinho a ver, assim, Blair. Tipo, a gente dá umas viajadas no negócio, mas eu acho que tem um pouco a ver em questão de, tipo, essas paradas novas que o pessoal quer vender como padrão, mas não consegue fazer o básico pra gente ainda, né? Então, pode ser que a gente não tenha viajado tanto, assim. Mas manda aí, o que você...
Não, não, a gente não viajou, é só pra voltar mais pro centro. Mas outra coisa que eu queria mencionar é que eu não sei se em relação ao passado, assim, como é que é isso, porque hoje em dia a gente vê as engines, os motores, por exemplo, a Unreal Engine 4, agora ela tendo esses problemas, o Forspoken também, o Forspoken ele foi feito na engine, no motor gráfico do Final Fantasy XV, uhum, que é a Luminous Engine, e ela é, desde o Final Fantasy XV, ela já era problemática, assim, já era bem ruim mesmo de otimizar, e eu acho que agora ela vai cair em desuso, tanto que o Final Fantasy XVI não usa ele, eles não falaram qual é.
Eu ia perguntar.
Eu também ia perguntar, tava aqui na ponta da língua, eu falei, cara,
é ruim. O bagulho é ruim, vou lançar nela também. Pois é.
Não. Comigo.
Aí eu não sei se hoje em dia é que as desenvolvedoras não estão conseguindo fazer engines bem otimizadas, porque a gente viu até que, por exemplo, a Frostbite da EA, né? Que ela usou
Dead Space, ai, ai.
Ela era muito ruim para jogo que não fosse Battlefield, porque ela foi desenvolvida pensando no Battlefield, né? Daí, antigamente, pro Mass Effect Andromeda...
Eles colocaram Frostbite, né? Na porra do FIFA. Não,
botaram no FIFA, mano. Botaram no FIFA
também. Porra do FIFA.
Era bem ruim. E aí, hoje em dia, eu não sei se é uma questão de que os desenvolvedores, eles estão com dificuldades para desenvolver essas engines, porque a gente vê as engines, tipo, da Ari Engine e a décima engine, principalmente, da
Guerrilla. Fala pra mim.
Elas não têm problema, praticamente.
De onde é essa aí que eu não sei? Eu não sei mesmo, fiquei curioso.
Ué, essa é da
décima engine, do qual?
A décima é do Death Stranding
também. Ah, é suspeitável. Tinha uma suspeita. Ah, Horizon também?
É. O Horizon, ele saiu meio mal otimizado no PC no começo, mas é até entendível porque era lá em... Acho que foi em 2019.
Ele é um dos jogos que a Digital Foundry também fez esses vídeos, mas nem um pouco perto caótico desse que a gente tá falando agora. É só uns probleminha com shader, assim.
Uhum. E aí, assim, eu não sei se é uma questão de competência realmente da criação das engines, porque, por exemplo, do The Last of Us, esses problemas que teve, a engine foi criada pensando no ecossistema ali do PlayStation, sabe? Não foi pensado pra PC. Aí é entendível ter esses problemas. Mas realmente, é um questionamento que eu fico. Será que as empresas não estão conseguindo desenvolver essas tecnologias de uma forma para realmente atender o hardware atual, sabe? Porque eu, pensando assim, numas que são muito bem otimizadas, tipo a id Software com Doom, a id Tech do Doom Eternal, por exemplo, ela é muito bem feita porque é uma engine milenar, assim, praticamente do PC, sabe?
O que eu acho... O que eu acho... É que, por exemplo, você deu dois exemplos aí, tá? A Ranging, né? Que é feito pra jogos... Ela é feita pela Capcom pra jogos Resident Evil. E a engine da id Software, do Doom, ela é feita pra o principal foco ser justamente em jogos FPS no Doom. Quando os desenvolvedores pegam uma engine tipo a Unreal, ela é basicamente um canivete suíço com 1 milhão de itens ali, tem parafuso, tem furadeira, tem tipo tudo no canivete suíço. E essas engines focadas, elas são pra fazer Resident Evil. Ah, dá pra deixar em primeira pessoa ou em terceira, beleza, mas a mecânica de que existe um Resident Evil, dos bosses, os tipos de modelos, tudo ela já é pensada pra aquele feijão com arroz, entendeu? E eu acho que, não tô dizendo que é culpa da engine. Tá ficando mais complexo, né? Mas eu não acho que é culpa dos devs, mas é difícil você conseguir... Principalmente quando tem atualização, né? No começo a gente tá em troca de geração agora, pode ser que seja esse um dos motivos, mas é difícil você conseguir saber mexer em todas essas ferramentas, entendeu? E saber lidar com aquele canivete suíço. Enquanto essas outras é o feijão com arroz que sabe que funciona. Pode ser isso.
Ô Tukas, a Ari Engine é muito admirável porque ela começou sendo feita pra Resident Evil mesmo, apesar de que ela tinha intenção de realmente... trocar o motor da Capcom, que era o MT Framework, que já estava muito ultrapassado, usado desde o R4 até o R6. Tipo, muitos anos ali.
Ela é usada agora no Devil May Cry também, né?
Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise. Eles fizeram uma versão simplificada da engine para rodar no Nintendo Switch e roda muito bem. Então, a Capcom conseguiu se achar ali. E... assim, é engraçado porque...
O pessoal falou que até em Street Fighter 6. Até em Street Fighter 6 ela é usada, o pessoal falou ali.
Sim. E tem algumas empresas assim que conseguem fazer uns milagres assim, que conseguem se sobressair muito sobre os outros. Tipo, a Fox Engine era muito boa do Metal Gear Solid 5. E... ela só foi usada no Metal Gear Solid 5, no PES, uma vez.
Maluco isso, né?
Nossa, eu lembro isso aí do PES, cara. Uma loucura.
Mas a Konami engavetou ela.
Eles devem ter pensado, porra, a gente fez um bagulho caríssimo pra ser usado em um jogo que tá preso num, sabe? Tipo, deve ter...
Tá preso num desenvolvedor que foi de base.
Pois é, mano, que louco. É maluquice isso pra pensar, né? É caro, e é caro, né? Tipo, desenvolver uma engine própria pra, tipo, ela morrer deve ser um puta preju, porque eu imagino que é um negócio que é pensado a médio e longo prazo pra poder fazer uso do investimento que é feito pra parada, né?
Aí, isso é até uma coisa que eu, nesses próximos dias, eu vou pesquisar mais, assim, pra entender por que as engines hoje em dia estão problemáticas, assim, algumas, né? em encontrarem um ponto de equilíbrio, assim, e outras se sobressaem tanto, né?
E tá vindo a 5 aí, né? A Unreal 5, e que é um temor.
Ela precisa resolver esses problemas, porque se não resolver...
E rapaz... eu acho que não vai, esse que é o foda.
É, eu acho que ela estranho.
Ela pode até resolver, mas vai vir outros. Vai vir bastante, vai vir um monte aí, tá? Esse negócio de da run aí, da placa de vídeo, cara, já tô em choque, pô. Já tô pensando que vou ter que trocar.
O Julio ali mencionou nos comentários que o Halo Infinite chegou a criar uma nova engine, que, como ele mencionou ali, foi a Sleep Space. Só que eles tiveram tanto problema pra fazer essa engine, pra fazer o jogo, que deu todos esses problemas que deram. Que o jogo,
esse é um jogo ruim.
Trailer. O ponto é, fazer uma engine hoje em dia é muito complicado, as empresas perdem muito tempo e dinheiro fazendo, e por isso que muitas estão optando pra ir direto pra Unreal. Ah, eu lembrei também, The Witcher 4, o próximo The Witcher, vai ser na Unreal Engine 5.
Olha,
ele não
só
vai ser mais o motor da...
Verdade, né?
É que assim, sempre que o pessoal faz uma engine, é contraproducente. Eu não sei quantos jogos tem que ser feitos pra, tipo, rendeu, tá ligado? A Bethesda, por exemplo, ela tem a engine dela que ela faz desde lá do Daggerfall e todos os jogos são...
mas os caras já
tô brincando, mas ela foi longe com o bagulho. Ela foi longe, assim. A Creation Engine, ela diz ela que ela atualizou a parada.
E aí é outra
ela
coisa
atualizou,
que tá vindo aí, né, guys?
Não fez,
é
verdade.
Outra coisa que tá vindo aí.
Também
pode
tem curiosidade.
Ser...
DJ, não tem nem dúvida, vai, chega zoado, cara.
Mas zoado seria assim, igual o quê?
Tipo,
que
Skyrim.
Nível zoado? Nível
eu imagino
Force
que nem Skyrim.
Não, calma, a gente tem que fazer o um nível. Tem o um nível Forspoken, que é tipo pior, né?
Eu não sei, é porque eles atualizaram ela, eu não faço ideia, mas eu imagino que venha zoado, tipo que nem o Skyrim quando saiu, assim, sabe? Porque é a Bethesda. O estranho é se não chegar estranho.
Mas o Skyrim, eu lembro que ele era bugado.
Ele era bugado,
mas,
né?
Mas bugado é diferente de performance pra mim. Pra mim, bugado, ele é... Eu acho mais aceitável. Eu lembro do Skyrim ser bugado. Tinha uns bugs que eram até divertidos. O GTA tem uns bugs que é divertido.
O Skyrim Vanilla... O Skyrim Vanilla no Play 3 é bem zoado. Tipo assim, performance. Tipo, leva anos pra carregar uma dungeon.
Ah, no Play 3 era?
Era.
Ah, mas não, mas tudo bem. No Xbox 360 também era. Tipo assim, demorava pra caramba lá, ficava... Tanto é que, tipo assim...
Você entrava numa dungeon, você podia...
Que eu tenho era um negócio... Era a tela de load, né? Que você ficava girando o objeto lá, todo bonitinho. Uma coisa que o Starfield pode fazer, né? Ele pode ser um Forspoken, cara.
Nossa.
Eu tô achando, assim... Porque pra mim tem a diferença de bug pra performance. Pra mim, performance é bem pior que bug. Quando o bug não é uma coisa que afeta você diretamente, por exemplo, caraca, eu, sei lá, entrei no mapa aqui... Tudo bem. Você entrou no mapa, mas você conseguiu voltar pro mesmo ponto ali do seu save, etc. Tudo bem. Agora, se você corromper save, essas paradas assim que são mais pesadas, esses bugs que crasham o jogo pra caralho...
Você sabe que esse jogo aí do Star Wars, eu acho que tá pior que o Forspoken, mano. Em relação ao desempenho, tá, tipo, bem pior, assim. No PC, tá ligado? Tá, tipo, beirando injogável. O Forspoken, ele dava umas quedas de frame e tudo mais, mas não era... Eu acho, pelo que eu tô vendo, o bafafá da galera, falaram mal do Forspoken, mas eu acho que esse aí conseguiu ganhar, mano. Esse aí consegue tá pior que o Forspoken, pelo que eu vi, assim.
Mas... Se o Starfield vier bugado, quando ele vier bugado, na real, mudar aqui, né? Quando ele vier bugado... Que não seja uma coisa que atrapalhe a experiência, tá ligado?
Sim.
Porque... Por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla veio na merda também.
Sim.
Ele veio com problema de performance e teve bug até David Jones, né? Ele teve problema, acho que eu me lembro, com o save dele, que foi corrompido e ele perdeu,
né,
todas as horas dele. Não, tem uma pessoa na minha live que ele entra lá, ele fala que ele tem trauma. Eu lembro, acho que é o pudim de figo. Ele tem trauma com o Valhalla, que ele comprou, jogou e ele perdeu o save dele.
Nossa,
é isso.
É um jogo bem curtinho,
aí,
né? Bom de perder o save.
E aí é aquela parada, tipo assim, você paga no jogo AAA, lançamento, e tu vai jogar ele e você perde o save e você não é um youtuber gigante pra conseguir fazer corrigir o seu que deu de merda, tá ligado? Porque ele só conseguiu, cara, porque, cara, ele era ele, o David Jones. Conseguiu recuperar o save.
A gente tá falando do... A gente tá falando desse lance da... De chegar ou com bug ou performance. E bug não ser performance, né? Tipo, que se é bug, tu consegue.
É, exatamente.
É engraçado que o Cyberpunk teve os dois, né? O Cyberpunk chegou com as... O Cyberpunk foi as duas coisas, né? Tipo, ele era...
É, quando vem com o combo, bugado, né?
E performance.
O cara tá fazendo T-pose, só que tá fazendo a 12 FPS.
Pois é.
E o Valhalla também, ele tinha um problema de performance que era de... Eu lembro que eu vi o Digital Foundry. Ele tava...
De qual?
Puxava uma tocha. O Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla?
Valhalla. O mais recente é o Valhalla.
Eu sempre confundo Valhalla, isso aí. Valhalla. Eu sempre confundo Valhalla com Valheim. O Valhalla... Ele puxava uma tocha, tá ligado? Caía tipo 20 FPS no PlayStation.
Massa.
Oi?
É que o Blader se impressionou ali.
Não, Zé, mas era meio loucura, porque eu lembro que era até engraçado, ele tava andando assim, tá ligado? Aí tava, sei lá, 50, 60 FPS, aí ele puxava assim a tocha, puf, 40, tá ligado?
Um jogo que a gente,
cravado em 40.
Um jogo que a gente não mencionou, que a empresa também tem histórico de não se importar muito. Não se importar, tá? Mas tem um histórico de não fazer ports muito, muito bem otimizados pra PC, a From Software, cara. O Elden Ring, quando chegou, ele também tava meio... Não no nível desses outros que a gente tá falando aqui, mas também veio com alguns problemas de taxa de quadros e tal, que a Digital Foundry também mostrou. E eles deram... Acho que o jogo era tão hypado, né? Do nível que era, que eles correram pra arrumar. Teve patch rapidão, assim, pra deixar o jogo mais
certinho. Cara, eu lembro de estar jogando, que eu comprei na pré-venda, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu joguei quando lançou, e eu lembro que tinha momentos específicos. Assim, mas era muito específico. Era tipo assim, eu tô numa área de, sei lá, de 1 metro quadrado, e aquela área de 1 metro quadrado, se eu passo por ela... Irmão, trava tudo e aí volta, tá ligado?
Sim.
Eu dou a volta nessa área de 1 metro quadrado, não acontece nada, mas se eu entrar nela, irmão,
é isso, começa a dar ruim. Esse aí é literalmente o exemplo que eu falei do shader, porque no ponto que você entrava nesse que dava a travadinha, o jogo carregou alguma coisa, porque tu ou chegou perto e daí ele em alguma parede que tu não tá vendo carregou um modelo de um inimigo, ou botou um cenário ali pra você encostar. Tipo, isso é literal o shader. A travada de shader na hora que dá é o exemplo perfeito, assim.
Mas aconteceu bastante, pô, também. Que ele travava, só que não era, tipo, uma barreira invisível.
Quedinha de frame, né?
Não, mas uma quedinha de frame não era, tipo, por exemplo, vou passar por uma parede invisível aqui e essa parede vai acontecer isso. Era mais ou menos numa área bem pequena em que eu passava e isso dava ruim. Se eu desse a volta nessa área, nada acontecia, tá ligado? E era engraçado, parecia, então, tipo, se fosse shader mesmo, tá, provavelmente que seja... Era que, tipo assim, ele carregava a outra parte, e aí quando eu voltava, ele te carregava pra carregar a outra, tá ligado? E aí ficava essa loucura e ficava toda hora dando essa travadinha. E todo mundo sabe que Elden Ring você morre pra caramba, né? Pô, travava toda hora.
Ele travava muito quando os bosses, que eu vi no vídeo do Digital Foundry, às vezes os bosses iam fazer um movimento que... É, aquele movimento que você sabe que o Elden Ring tem o jogo com os golpes mais atrasados que existem, né? Os inimigos ficam meia hora assim, tipo, pra atacar.
Não, isso é.
E daí quando você.
E ele gira, ele gira a espada depois. É, aí
e acontecia bem nessa hora, mano. Assim, daí o pessoal tá reclamando. Pô, tinha muita gente morrendo por causa dessa porra aí, tá? Mas, considerações finais, guys, antes da gente ler os superchats aqui. Não sei se o Blader ou o DJ ainda tem mais algum apelo para a otimização de games. Hoje a gente tá com o cast reduzido na domingueira, amanhã tem de novo. O que, que vocês têm de considerações finais, guys?
Eu acho que, assim, minha consideração final é que, pô, é chato, né? Sinceramente, é chato.
Foda.
Eu toda hora olho ali na minha biblioteca. É.
Consideração final. Foda, né?
Pô, eu tô com vontade de jogar esse novo Star Wars, eu tô olhando ali na minha biblioteca, mas, porra, eu fico pensando, cara, vou abrir pra travar, tá ligado? Um outro jogo que tava com problema de performance também no início...
Tu vai assim, vai lá no WhatsApp, daí vai no meu perfil ali, digita e-mail e senha. Aí tu me passa ali.
O seu também não vai rodar, Blader. Essa que é a questão, cara.
Eu vou fazer rodar.
Não vai, cara. O moleque colocou no mínimo. Tava 20 FPS.
Ele vai fazer que nem aquele cara que botou em resolução 1024x768 jogando o jogo. Ele vai conseguir.
Baixar modo. Aqueles mod de modo batata, sabe? Os personagens ficam tudo liso.
Cara, mas aí outro jogo também que teve, que foi. Que ele é menor, que eu aceito, né? Aceito ele ter dado ruim. É o. No início, né? Foi aquele. A Plague Tale. Foi o Requiem, né? O Requiem último. Que ele, pô, tava travando muito e era muito específico, assim, tipo, porra, do nada ele caía pra 20 FPS e não era tipo de shader, parecia mais do que shader, porque ele ficava em 20 FPS, 30 FPS por, sei lá, papo de 10 segundos e aí eu dava dois passos pra frente, assim, ia tentando dar passo pra frente na Dudu, tá ligado? 140. Então, tipo assim, cai absurdamente a FPS, pra mim não era shader. Que também eu parei de jogar e acabei não jogando o jogo, porque, tipo assim, me broxou. Eu não quis, e eu tô com medo de acontecer isso com Star Wars também. Eu abri ele, gostar do jogo, começar a travar, e eu simplesmente desisti, porque, porra, não tem como, sabe?
Quando essas empresas menores aí, o cara até... Você ia falar, né, que tipo...
Play não, ele é ego.
O cara dá uma relevada mais fácil, né? Agora, se é uma empresa gigante que, tipo... Sabe, tá cagando ali, o cara fica puto, né, mano? Tipo, porra, full price, milhões, bilhões de investimento pra entregar um bagulho assim, o cara dificilmente consegue aliviar, né, meu? É bem foda.
E outra consideração final é que... O Fallen Order 2 aí que foi, né, apressado pra lançar junto com o Mandaloriano, tá meio que errado. A Disney tá fazendo errado.
Porque
as séries do Star Wars. As séries do Star Wars são bem piores que os jogos.
Eu acho super errado isso, mano.
Então.
O produto jogo é o produto jogo e ele deveria ser, sabe?
Não, e eu acho que o jogo tinha que ser propaganda pra assistir alguma coisa de Star Wars hoje em dia, cara. Porque. Sinceramente, tá complicado, pô. Tá complicado. Então, tipo assim, pra mim, eles lançam um jogo bem feito e aí a pessoa fala, ai, me deu vontade de assistir Star Wars agora, viu? Não, tipo, vou assistir Star Wars e quero jogar o jogo.
Tinha uma galera no Twitter dizendo que o ator que faz o personagem principal aí do jogo de Star Wars, ele é o rosto dele, né? Eu não sei o nome do ator. É o cara. E daí tinha gente falando, nossa, ele podia fazer um filme do jogo. Gente, existe o jogo. E o jogo já conta a história. Ele não precisa fazer uma série. A série é a série, o jogo é o jogo. Sabe? Eu acho que o pessoal tem um fetichismo. Tem um fetichismo foda, assim, de que tudo tem que virar
uma série. Cara, mas eu não gosto. Eu não aguento mais lightsaber. Então.
Eu acho que a vontade popular, na real, é que o Cal participe de alguma outra história, de alguma série, de algum filme. Sabe? Não recontar a história dele. Eu acho.
Ah, e até fica um pouco mais tranquilo, mas eu não ele quero Star Wars, ser... eu quero distância só.
Ele pode ser o irmão do Baby Yoda.
Bem, das suas considerações finais, antes de eu ler o superchat e falar a minha também.
Cara, no geral é isso. Essas coisas que eu comentei, vai continuar isso, sabe? Até que tenha alguma punição real, as empresas vão continuar fazendo isso. E é tudo por essa questão de os investidores, as empresas, tipo a Disney, que é o jogo perto da série, tem que lançar e vai lançar de qualquer jeito, sabe? Não importa se tá cagado, não importa se um monte de gente vai reclamar depois, vai ser isso aí. E, assim, eu acho que não tenho o que dizer mesmo, porque só o tempo vai dizer se isso vai mudar, se a tendência vai mudar, mas do que tá acontecendo hoje em dia.
As notícias não são boas, né? As notícias não são boas.
Perspectiva não é boa. Vou encaixar, vou usar seu gancho pra soltar o meu, que eu fico um pouco chateado de não parecer que tem uma estimativa ou perspectiva dessa parada dar uma diminuída, sabe? Vendo o quanto que tá cada vez mais encostando, né? Que nem a gente falou aqui, que tá cada vez mais tendo jogos que saem perto um do outro, zoado, do jeito que tá. Teve tantos que a gente esqueceu de falar aqui no podcast. E eu só fico aliviado de, cara, o PC não ser a minha plataforma principal pra jogar, porque eu acho que eu ia ficar incomodado, tá ligado? Se eu gastasse uma grana ferrada. Mas também tá acontecendo nos consoles, então, tipo, o cara não tá 100% livre, né, mano?
Fiquem ligados que os consoles aí
também,
estão...
Né?
Tá, tá chegando quente, né? Tão vindo.
Não estão salvando. O pessoal tá... Eu espero que, assim, é que é difícil, né? Mas se tivesse uma coisa que o pessoal começasse, que nem a gente falou, a levar mais a sério a avaliação técnica e isso influenciasse na nota do jogo, por plataforma, pelo menos. Ou se tivesse uma parada que a Steam eu consigo vê-la fazendo isso. Gente, o jogo é uma merda, estamos liberando um método de você poder reembolsar jogando até mais que 2 horas, porque a gente sabe que tá com problema. Aí as empresas vão cuidar, mas eu não vejo a Sony fazendo isso. A Sony, pra ela devolver a grana do Cyberpunk, já foi no PlayStation 4, foi um parto. Eu não vejo ela fazendo isso, mas a Steam eu vejo, né? Ela tendo um pouco mais de
cara, mas elas reembolsam mesmo. Eles reembolsam. Mas é que a Steam, ela é inteligente. Ela reembolsa, mas onde fica o dinheiro? Fica na Steam. Então, tipo assim...
É, você vai ter que comprar outra coisa.
Em algum momento você tem que gastar esse dinheiro ali da Steam, entendeu?
Também é
foda. Então, eles são inteligentes pra caralho. Então, tipo assim, teve jogo que eu reembolsei, cara. Te juro, eu joguei papo de... Eu passei muito do tempo limite... E eu simplesmente não tava me divertindo, pô. Eu tava tentando me divertir e não conseguia, eu coloquei lá, não me diverti com o jogo. Eles me reembolsaram.
Caraca.
Exatamente, eu falei assim, cara, eu não tava me divertindo com o jogo, eles me deram dinheiro de volta. E é isso, eu acho que isso aí que você falou de devolver o dinheiro é uma coisa que... Talvez se fosse, tirando a Steam, né? A Steam faz sentido porque pelo menos vai pra Steam e não vai pros desenvolvedores. Né, para os desenvolvedores não, para publisher, né?
Uhum.
Que aí já tira o dinheiro da publisher, que já é um dos problemas.
Dói no bolso, já tem um pouco mais de...
Já começa a ficar mais esperta. Mas o PlayStation eu não vejo fazendo isso não, cara.
Não vai.
Sinceramente.
Para finalizar a sua depressão de domingo, nesse episódio que nós não falhamos, estamos indo para a 9ª semana, sem falhar no Pump Push. Amanhã, segunda, essa a gente vai ter... A gente provavelmente vai ter o... Provavelmente não, amanhã vai acontecer aí. O nosso 10º episódio do formato ao vivo do Pump Push, que assim acontece. Quero agradecer ao Blader e ao DJ por fazer a sua bela participação nessa noite de domingo. E todos nós, juntos aqui, repartindo a depressão, fica mais fácil de tancar o final e se preparar, na verdade, pro começo da semana. Se bem que amanhã é feriado, né? Então muita gente acha que talvez seja menos depressivo hoje, né? Amanhã é feriado, eu fiquei sabendo.
Por quê?
Não sei, mas é 1º de maio, dia do trabalhador. E eu só sei disso porque amanhã faz exatamente um ano que eu comecei, que eu larguei tudo pra só fazer o canal. Amanhã vai fazer um ano, porque foi no 1º de maio do ano passado. Só por isso que eu...
Tu largou no feriado?
Larguei.
Não faz nem sentido isso.
Larguei no dia... É por causa que, assim, quando deu o 1º de maio, eu voltei de São Paulo, tinha ido pro ver o Fuji, ver o Sr. Wilson e tal. E quando eu voltei, eu já larguei o prazo que eu tinha pro último cliente que eu trabalhava com redes sociais. E daí, uma trivia aí do podcast. Amanhã faz um ano. Enfim, vamos então partir para os superchats, antes da gente finalizar aqui. Paramos ali no Ninja Cop, mandou 5,50 e disse: Blunder, volte com o canal e salve para todos. Ele falou Blunder, mas foi um erro. Eu li porque foi engraçado, mas ele quer dizer Blader, volte com o canal.
Não se preocupe que eu tô
preparando. Opa, Blader, aí ó, tá vendo?
O Blader
tá renderizando, o Blader.
O Blader virou aquelas pessoas que tem, que é aquela, parece que é aquela voz tipo digitalizada, que tem aquele auxílio, sabe? No microfone. Fala aí pra ver se...
Foi de base, Blader.
Ué, o que aconteceu?
Ficou zoado seu mic. Não fale.
Não se preocupe, ô Ninja. Eu vou voltar.
Eita porra, é o destinador do futuro.
Deu pra entender, ele vai voltar, mas não fale, Blader, porque está inintendível. Virou o Darth Vader. É pra combinar com o assunto de Jedi, ele virou o Darth Vader com o auxílio de voz.
E com problema de performance.
É verdade, o seu microfone tá com problema de performance, Blader. O Maicon Quiroz mandou 5,50 e disse: o fio tá solto, o fio tá solto, o fio tá solto, o fio tá solto, o fio tá
cara,
solto.
Cara, calma aí, você falou, você pensou o que, que você tá falando antes de falar?
Não. Eu só
então, estou lendo. Então, calma aí. O fio tá solto. Filtro solto.
Você tá, acha que é uma brincadeira
de palavras? Mas sempre, você tem que estar esperto. Sempre você tem que estar esperto. É igual...
solto. Filtro solto. Eu não
consegui pegar. Eu fui jogar e tinha um cara chamado Décio.
Décio.
E
o sobrenome?
E o sobrenome era Salame. Décio Salame. Pô, muito é bom. Tipo assim, cara.
Ó, se for um desses casos, eu não conheço essa. Eu vou ter que ficar repetindo depois
pra ver. Vale a pena.
Mas muito obrigado pelo 5,50 mais com Quiroz. Tamo junto. Olha pelo seu superchat. Deixa eu descer aqui pra ver se tem mais algum. Acho que o último aqui é do Mar Fênix, que mandou 2,20. Obrigado, cara. Ele disse: DJ, cadê o resto do meu filme?
Cara, é o seguinte, tava assistindo filme em live, caiu a energia, era aquele filme através do Prime, do negócio lá,
sim,
e não tem como eu escolher, e não tem como eu escolher o time, e já tava com uma hora e pouco de filme, pô, aí é complicado, tá ligado?
Watch Time
aí...
não deixa você escolher de onde partir?
Não.
Ah, que foda, não sabia disso.
Eu também, eu acho que não, eu vou tentar pesquisar no Google pra ver se eu aprendo isso, mas eu também tava querendo assistir sobre o menino assassino.
Gente, obrigado então por acompanharem mais um episódio num assunto meio chatinho que a gente espera que resolva. A gente meio que fica... eu acho que esses são os piores, que a gente meio que não tem que fazer, apenas relatar e sofrer todos juntos. Mas fé que o pessoal vai começar a dar moral pra galera reclamando. O negócio é reclamar. Reclamem que as coisas melhoram. Ou não. A gente se encontra amanhã num novo episódio do Pompush. Ainda não temos o tema. Já temos que pensar.
O tema de hoje foi decidido.
Foi
4 da tarde?
Mas vai acontecer. A gente se encontra amanhã. E amanhã eu acho que vai ter provavelmente mais gente aqui no cast com a gente. Pelo menos o Will, acho que amanhã ele consegue participar de novo. E estaremos todos nós aqui reunidos. Lembrando sempre que esse programa fica um dia depois, 24 horas. O nosso queridíssimo DJ coloca no seu agregador favorito. Tem tudo. O pessoal fala de vez em quando: ah, tem no Deezer? Tem tudo, mano. A gente larga lá e fica disponível pra você ouvir no seu carro, indo pro trabalho, voltando dele. Mas você sempre pode, né, acompanhar a gente ao vivo todas as segundas, e quando não rola a segunda, como foi o caso de hoje, na domingueira. A gente sempre avisa no Twitter, né, Jay? Acho que é o melhor pra saber.
Arroba canal Pompano, a gente sempre avisa lá. E se eu lembrar, eu aviso aqui também no canal, na aba de comunidade.
Pode crer. Então tá certo, gente. Até amanhã. Muito obrigado por acompanhar. Bom final de domingo. Bom feriadinho pra quem vai fazer feriadinho. E a gente se encontra amanhã. Beijos. Tchau.
Beijos.
Tchau. Falou. Até mais. Obrigado por ouvir esse programa. Nos encontramos ao vivo no YouTube semana que vem ou no seu agregador de podcast favorito. Tchau.